não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso, é você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos, e eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também é fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1 De Bem com a Vida.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Começando o segundo bloco do Extraordinário, qual é a sua sensação de tempo? A minha sempre é de que realmente o tempo está passando muito rápido. E se passa rápido, isso fica a reflexão que a gente precisa aproveitar o quê? As pessoas, as experiências, o show que você vai, a festa que você está com seus amigos, a sua família, aquela avó que você vai dar um beijo, que vai fazer aquela visita, porque o tempo realmente não para, né? O tempo não para e escorre mesmo pelas nossas mãos. A gente precisa ter consciência e precisa dar valor à nossa vida, às pessoas, às situações, tudo que acontece de bom, do mínimo ao máximo. E persistir, a gente precisa persistir. Gente, e para persistir a gente precisa de quê? Estar bem. Precisa, eu falei no primeiro bloco sobre planos de saúde, agora eu vou falar de um eixo fundamental para que o nosso corpo esteja equilibrado, para que a gente esteja com a saúde em dia, que é a nossa alimentação. Todas as médicas, todas as especialistas que passam por aqui falam de duas coisas fundamentais, né? A alimentação e a higiene do sono. Uma boa noite de sono e você se alimentar com alimentos que realmente possam nutrir o seu organismo para garantir imunidade e energia. E dentro da alimentação existe um segmento que é ainda mais especial, que é essa alimentação orgânica. São alimentos que são produzidos sem agrotóxicos, com uma produção menor, por isso mesmo são mais caros. Porque se a produção é menor e existe uma procura menor, logicamente o preço vai ser maior. Então a gente precisa mudar um pouco essa relação, esse equilíbrio, porque se mais gente procura os alimentos orgânicos, que são produzidos de uma forma com mais cuidado, né, para que a gente possa ingerir isso que seja mais saudável, logicamente o preço também vai baixar. Mas eu vou deixar a Adriana Bacelar, que é especialista no assunto e diretora da Bora Orgânicos, falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao Extraordinário. É um assunto muito bacana que eu trago aqui e curioso, né? Eu acho que muita gente tem dúvidas. Tudo bem com você?
Bom dia, Carla. Estou bem, sim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né, trazendo um tema tão importante, que é falando sobre saúde e alimentação orgânica.
Muito, muito legal esse tema e esse assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado. Assim, a gente, para mim que não trabalho com isso e apenas acompanho, leio e tenho interesse e tento até acompanhar um pouco na minha alimentação, é um mercado que está muito forte, muito em crescimento, não é?
Sim, o mercado de produtos orgânicos, ele teve um crescimento exponencial desde 2020, durante a pandemia, onde a busca pela alimentação saudável no mundo inteiro foi o tema mais falado sobre a importância de fortalecimento da imunidade, né? Quando a gente estava dentro de uma pandemia.
Sim.
Então, de 2020 até aqui, é um mercado que cresceu em torno de 40% aproximadamente. E as pessoas têm tido bastante consciência em relação a se alimentar melhor. Embora, Carla, ainda é um número muito pequeno, no qual a gente gostaria, né, que todo o acesso à alimentação saudável fosse para todos, mas é um número que cresce e cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas estão tendo mais consciência. E esse é um tema que assim, eu gosto muito de falar sobre consciência alimentar.
Sim.
Porque é muito mais do que a gente está consumindo os produtos limpos, mas em relação à consciência sobre todo o ecossistema ambiental, né?
Sim, uma questão de postura de vida mesmo. Vamos começar pelo começo. Eu queria que você explicasse aqui para o ouvinte da Excelsior e do Extraordinário o que é considerado um produto orgânico.
O produto orgânico, ele é considerado orgânico quando ele é produzido de maneira biologicamente orgânica, ou seja, como a própria natureza oferece, no tempo certo do produto, sem nenhum tipo de estímulos químicos para que o produto ele tenha um crescimento mais rápido. E com o solo também preparado. Infelizmente, alguns solos do Brasil, eles não têm todos os nutrientes necessários para que o produto cresça de maneira saudável e biologicamente correta. Produto tendo todos os seus micro, macronutrientes. Então, é necessário um solo preparado para que o produto ele realmente nasça de maneira orgânica, como o próprio nome.
Quer dizer que é uma agricultura sem fertilizantes, sem adubo, assim, adubo químico, né, eu quero dizer.
Isso, isso. O produto orgânico, ele é livre, totalmente livre de agrotóxicos, e a gente sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo. E o produto orgânico, ele é produzido dessa maneira, em espaços reservados, normalmente são núcleos na região, porque a gente sabe que pulverização de agrotóxicos, ela é feita de maneira aérea, então é importante ter uma área reservada para uma produção orgânica, para que não haja uma contaminação indireta.
Existe uma certa confusão até de uma agricultura familiar, de um pequeno agricultor, isso ser igual a ser um produto orgânico, nem sempre, né, Adriana?
Não necessariamente.
Uhum.
Por exemplo, o produto que a gente, vamos falar, a gente tem uma varanda que a gente consegue fazer uma hortinha em casa. Ele foi produzido de maneira orgânica e ele é considerado um produto orgânico. O produto da agricultura familiar, muitas vezes, sim, ele é um produto orgânico, porém, ele quando tem a certificação orgânica, ele é assegurado pelos órgãos competentes de que aquele produto realmente não teve nenhuma influência e nenhum contato com nenhum tipo de agrotóxico.
E como o cliente da sua empresa, por exemplo, da Bora Orgânicos, consegue realmente reconhecer que aquele é um produto orgânico? Tem como rastrear, tem como você saber a cadeia desse produto até chegar até você?
Sim. O produto que nós oferecemos aos nossos clientes, ele possui certificação orgânica. Essa certificação, ela é anual, todo ano. Os agricultores passam por uma avaliação do Ministério da Agricultura e a região toda, ela é controlada por um núcleo. Então, o produto da gente, ele tem todos os produtos, eles são certificados. As nossas caixas, elas vêm com um QR Code, que é um selo de rastreabilidade de origem do produto. Então, o cliente, ele deve, inclusive, exigir os certificados orgânicos para que haja realmente a comprovação de que aquele produto é verdadeiramente orgânico. Hoje, os produtos, a indústria hoje tem muitos produtos orgânicos que vem o selo de certificação orgânica, e aquele selo, ele tem validade, então ele tem controle anual. E no caso dos produtos de orgânicos de hortifruti, é necessário que o consumidor ele esteja atento. Então, normalmente nas prateleiras de supermercado, ele vem embalado separadamente para que seja identificado que ele é um produto orgânico. No nosso caso, os produtos, eles vêm em caixas. Essas caixas, elas são montadas no próprio sítio onde ele é produzido, que fica aqui na Bahia, no nosso caso, em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina.
Nossa, região de longe, né?
Sim, os produtos, eles são colhidos diretamente para cestas, onde os clientes fazem um pedido online, e esse pedido é individualizado. Então, a gente tem alguns formatos de cestas que são já montadas, pré-montadas, justamente para facilitar o pedido do cliente e também a parte da montagem lá no sítio. Mas essas cestas são todas editadas, então não é nada engessado. E tudo também, Carla, varia muito sobre questão de safra, porque quando a gente fala, sim, de produto orgânico, a gente está falando de safra. É aquilo que a natureza está oferecendo no momento.
Naquele momento, né?
Perfeito. E o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa consciência para os nossos consumidores, os nossos clientes, é entender o que é que naquele momento a natureza está nos dando. E entender também, porque assim, eu vejo muito nutricionista oferecendo abacate, por exemplo, na dieta. Só que abacate não dá o ano inteiro. Então, é importante que haja um trabalho em conjunto, né, da equipe de médicos, nutricionistas, para entender também que nem tudo se dá o ano inteiro. Então, a gente tem que respeitar a sazonalidade do produto, as safras, uhum. E também com isso a gente ter uma alimentação diferenciada, porque a gente passa o ano, vamos dividir o ano em 4 meses. Então, tem produtos que chegam, fica 3, 4 meses, tem aquela colheita e demora mais 3 meses para produzir novamente. A gente agora, por exemplo, está sem alho poró, não está na safra. Então, planta daqui que cresça 2 meses e o cliente tem que ter a compreensão.
Sim.
De que naquele momento não tem.
Faz parte da sabedoria de quem decide, né, consumir esse tipo de produto, eu acho.
Sim.
Gente, vocês estão ouvindo a Adriana Bacelar, ela é CEO da Bora Orgânicos. Nós estamos falando de produtos orgânicos e eu quero lhe perguntar duas coisas. Já existe uma oferta suficiente de produtores de campo mesmo para um negócio como o seu? E todos os produtos que nós consumimos, como legumes, hortaliças, frutas, elas podem, conseguem ser cultivadas assim, dessa forma mais saudável?
Sim, Carla. A oferta, ela é muito
sazonada.
E a oferta também é muito relacionada com procura do mercado. Porque existe menos consumo de produtos orgânicos e também se fala que produtos orgânicos eles são mais caros do que os convencionais. Porque a produção é menor, porque a procura é menor. Então, se a gente fizer o contrário, o consumidor ele passa a procurar mais o produto orgânico, a produção com certeza vai aumentar, existe capacidade, sim, para atender um mercado cada vez maior. Hoje todos os grandes mercados eles já têm um olhar para os produtos saudáveis. Então hoje todos os grandes redes de mercado já têm a seção de produtos saudáveis, de produtos orgânicos. E essa oferta, ela vem exatamente disso, da procura. Se há procura, há produção. Se há procura, há produção, a maior escala. Tendo uma maior escala, o preço com certeza diminui.
Vamos falar um pouco de mercado agora. Você estava me falando, sim, que é formado em marketing. E como é que você chegou a pensar em fazer, olha, eu vou trabalhar com produtos orgânicos, delivery na casa do cliente? Como é que você chegou a isso? É uma história familiar ou você estudou e viu aí uma lacuna, uma oportunidade de mercado?
Dizem que a necessidade surge dentro de casa mesmo. Eu tenho uma história com alimentação saudável há 20 anos. Há 20 anos eu tive uma filha, eu tenho uma filha que ela nasceu com diversos problemas de alergia e intolerâncias. E há 20 anos atrás eu não sabia o que era intolerância ao glúten, intolerância à lactose. E aí eu fui pesquisar. Naquele momento, no mercado, ainda não existia nem leite vegetal.
Soja, que foi o primeiro, eu acho, né?
Foi o primeiro, foi o leite ADES. Que há 20 anos
meu
atrás,
filho também tomou, viu? Bem alérgico.
Exato. E aí eu fui estudar um pouco, porque eram tantas informações desconhecidas que eu passei a me interessar pelo tema. Trabalhava em multinacional. Em 2012 eu fui morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, que é o berço da alimentação saudável, né, os cariocas gostam muito da alimentação saudável. E naquele momento, a agricultura orgânica estava muito forte devido ao ator, né, da Globo. Ele, pela influência que ele tem, ele foi um percussor lá na região serrana. E aí eu passei a frequentar as feiras orgânicas no Rio de Janeiro. Lá tem um circuito carioca de feira orgânica que é muito forte. E eu me apaixonei pela alimentação. Então eu fui conhecendo pessoas, eu fui fazendo cursos. Eu fiz cursos de gastronomia funcional no Rio de Janeiro. E fui entender que o alimento é aquilo que realmente a gente consome e o que é que ele faz no nosso corpo. Que é a funcionalidade de cada alimento. Então, se eu como uma cenoura, eu já olho a cenoura e entendo que eu estou comendo beta-caroteno. e que aquilo ali é importante para a minha imunidade e para o meu organismo. Então eu comecei a entender que o alimento, ele é muito mais do que o próprio alimento, é aquilo que ele causa no meu organismo. E foi um estudo profundo, de fato. Então eu fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, depois isso passei a viver e respirar o mundo orgânico no Rio, me mudei para São Paulo, continuei lá com esses estudos, montei uma pequena empresa de alimentação saudável lá no Rio, em São Paulo, e decidi retornar para Salvador. E em Salvador, eu também continuei meu negócio, que é um outro negócio diferente da Bora Orgânicos. No outro negócio eu produzia alimento, eu produzia porque eu tinha feito curso de gastronomia e comecei a produzir. Mas eu fui convidada para trabalhar em uma rede de lojas aqui em Salvador, que é a pioneira no mercado de produção de produtos naturais. E eu fui gerenciar essa rede. E nessa rede eu fiquei 2 anos. Nesses 2 anos eu conheci os produtores orgânicos do núcleo Raiz do Sertão, lá da Chapada Diamantina. E aí, no início de 2020, eu saí da empresa para trabalhar em um outro tipo de negócio. E no início da pandemia, eu saí exatamente em janeiro e estava em São Paulo, estava exatamente aí em São Paulo, fazendo um curso para abrir uma rede de franquias aqui em Salvador. E de repente o mercado fechou, março de 2020.
Mas aconteceu com tanta gente isso, né? Sonhos, então, assim, projetos simplesmente interrompidos.
Exato. Então foi interrompido um projeto e ao mesmo tempo
uma oportunidade.
Eu aproveitei a crise para criar uma oportunidade. Eu pensei naquele momento que eu estava em março de 2020, eu estava desempregada como mulher, mãe, empreendedora. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu aproveitei todo o meu conhecimento e falei, ou eu vou fazer comida. Eu comecei a fazer live ensinando as pessoas a cozinhar, porque naquele momento o desespero maior era como comer, né? Muita gente não podia ter empregada mais em casa, e eu falei, plano B é cozinhar, vamos pensar no plano A, que eu ainda não tinha. Eu tinha desenhado um projeto de delivery para essa empresa que eu trabalhava exatamente em maio de 2019. E eu apresentei para a empresa, porque eu trabalhava no bairro do Correio da Vitória, que é um bairro onde tem uma população mais idosa, e eu sentia muito ver aqueles idosos caminhando ali pela Graça, Correio da Vitória, com aquelas sacolas pesadas na mão. Eu falei, a gente precisa ter um delivery. E a empresa me disse, a gente não tem condição, não tem capacidade para ter um delivery. E eu guardei meu projeto e falei, ok. E aí, em março de 2020, no início da pandemia, eu entrei em contato com o produtor, eu fiz alguns cursos de varejo online, né, aproveitando as lives, os cursos online. E aí eu linkei, eu falei, ok, eu posso ser o elo.
Uma ponte, né?
Isso, o campo e a cidade, podendo levar alimentação para as pessoas. Eu não queria naquele momento produzir, eu queria levar o produto. Então eu peguei todo aquele meu projeto que eu havia desenhado em maio de 2019, Carla, e em maio de 2020, mas exatamente há um ano, eu digo assim, é muito o universo muito conspirando a favor.
Para ser só uma coincidência.
Ao propósito. Então, meu propósito em 2020, quando eu criei a Bora Orgânicos, era levar, e a gente está, né, 3 anos no mercado, firme e forte, graças
que
a
massa.
Deus.
Que massa.
E levar produtos orgânicos para a casa das pessoas. Eu tenho muitas histórias que eu poderia relatar aqui, histórias lindas que eu consegui, eu inclusive ir entregar pessoalmente as famílias, principalmente os idosos. Quando eram os idosos, eu não deixava os deliveries, os meus entregadores fazer entrega. Eu mesma tinha o cuidado de ir à casa de cada um, porque o filho não poderia visitar os pais. E eu tinha esse papel importante neste momento.
Era uma visita, né, Adriana?
Exatamente. Então, quando eu ia na casa dos idosos, das famílias, para levar os produtos orgânicos, era uma satisfação tão grande de poder ser linha de frente naquele momento. Pois o mundo inteiro se falava em saúde, se falava em cura. E a cada casa que eu entregava amor, a cura através do alimento. Então, para mim, a história é muito mais do que só vender produto orgânico, é levar, e levar à casa dos seus dos clientes é, a esperança da pureza que a natureza nos oferece.
Eu acho que fica aqui uma grande lição para todo mundo que está na audiência. De resiliência,
resiliência.
De reconhecer a oportunidade.
Sim.
E na verdade, assim, de acreditar no poder da alimentação mesmo como cura. Eu achei fantástico assim o seu papo.
Perfeito. Realmente o alimento cura. Hoje, o Brasil, ele é o maior produtor, ele é o maior consumidor de glifosato. Glifosato, ele é um agrotóxico que quase o mundo inteiro já não usa mais. Os Estados Unidos e Europa usam, mas em uma proporção muito pequena. E assim, não é o Adriano que está falando. Qualquer pessoa entra aí, faz um Google e coloca glifosato. E vai ver que o Brasil é o que mais consome. Desde 2020, Carla, até os tempos atuais, o Brasil ele é o campeão em uso de agrotóxicos. E o agrotóxico, a gente sabe, que causa um dano enorme na nossa saúde. Hoje a gente tem uma sociedade doente, a gente tem hoje diversos problemas comportamentais, de saúde mental, e o agrotóxico ele causa isso. Além de lesões no fígado, no pulmão, né? Ele é um cancerígeno de altíssimo poder, é um disruptor de hormônios. Então a gente ouve tantas mulheres falando aí nos distúrbios hormonais e acha que é coisa da idade, que é familiar, que é genético, sem entender o que a pessoa coloca na boca, quanto aquilo ali causa no seu organismo e distúrbios no próprio corpo, né? Então, todas as alterações neurológicas que o produto com agrotóxico causa são danos muito grandes. E assim, há 40 anos, esses números só crescem muito. Então, vamos pensar que uma pessoa com 60 anos de idade hoje, que é jovem, e antes uma pessoa com 60 anos era um idoso, hoje com 60 anos uma pessoa é jovem. Nesses últimos 40 anos, se ela não teve boas escolhas, ela consumiu muito veneno. E aí a doença aponta. E muitas vezes a gente não entende por que a doença está apontando de uma maneira tão devastadora e tão rápida.
Adriana, eu queria duas perguntas. Sobre o preparo desses alimentos, se existe alguma coisa que a gente faz errado que possa tirar essas propriedades. E também, esqueci a outra. Me fale sobre o preparo, então, desses produtos orgânicos.
Hoje se fala muito de soluções de iodo, hoje se fala muito de soluções com bicarbonato, com vinagre de maçã, que se você deixar imerso em água, com um litro de água, com uma colher de iodo, é mito. Porque se isso fosse o problema de agrotóxico, isso já teria sido resolvido, seria uma fórmula muito fácil. O agrotóxico, ele além de causar um dano enorme no alimento, ele também causa um dano enorme no meio ambiente. Então, a água da gente fica contaminada, o solo e todos os problemas que o mundo hoje enfrenta. E assim, é um dos temas mais falados no mundo, que essas são as questões ambientais. Como o ambiente ele tem se transformado justamente pelo fato do mau uso que a gente está tendo e descuidado com o meio ambiente. Eu vejo, Carla, por exemplo, a gente vai a uma praia, é muito difícil as pessoas estarem lá e catando o seu lixinho, levando para casa, ou não usando, por exemplo, o plástico, que causa um dano enorme no calor. O plástico é cancerígeno. Você vai na Europa, hoje a água mineral na Europa é muito difícil você encontrar água de garrafa de plástico. Então, são comportamentos que a gente tem que tomar. Hoje que pagar. E as pessoas usam os ecobags lá de maneira muito comum. E aqui, quando a gente usa, ainda é visto como, é, como uma pessoa diferente.
Uma diferente, é exceção.
Exato.
Adriana, olha, muito obrigada pelo papo. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem onde as pessoas encontram, né, a sua empresa e o seu serviço.
Sim, Agora Orgânicos. É, a gente tem um Instagram que é @agoraorgânicos. A gente atende, o link está na página. Hoje a gente atende Salvador, em Feira de Santana e toda a região de Lauro de Freitas. É, é simples, é rápido. É, Agoraorgânicos, ela leva comodidade para os clientes, é, através do delivery. E é, basta 10 minutinhos, você faz um planejamento. A gente tem várias opções para facilitar o cliente. A gente tem um estudo de histórico. Então, o cliente que quer receber toda semana, a gente tem alguns tipos de assinaturas para que ele possa, é, só deixar o histórico dele, que, o que ele consome, o que ele não consome, o que ele gosta, o que ele não gosta. E a gente que faz todo esse preparo. O produto chega na casa do cliente, ele é extremamente... A gente tem um cuidado muito grande na escolha, porque ele não vai ter opção de ir na prateleira do mercado para escolher. Então, a gente escolhe, é uma responsabilidade dobrada. E aí, a gente tem todo o cuidado de entregar o produto com qualidade, com controle e com certificação. Então, se o cliente recebe e vem um tomatezinho que machucou no meio do caminho, a gente troca, a gente faz a substituição, mas a gente também tem que entender que o produto, ele tem que ser tratado com carinho, com amor, que não é porque, por exemplo, uma caixinha de morango. Morango é um dos produtos que contém mais agrotóxico. É, e na Bahia a gente tem o produto que é certificado. Nós somos a única empresa de cestas orgânicas que entrega morangos certificados, que vem lá do Sítio Arcanjo, que fica lá em Morro do Chapéu. E a gente entrega diretamente na casa do cliente, com todo o conforto. Então é só seguir @agoraorgânicos. Tem um link lá, leva diretamente a WhatsApp. A equipe está pronta para atender.
Ah, que massa.
Ah, que massa.
Adriana, muito obrigada, tá, pelo papo e boa sorte aí. Tomara que mais pessoas tenham essa consciência, né, que adotem essa postura na vida. Um beijo pra você.
Beijo, obrigada, nós que agradecemos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Valeu demais o papo com a Adriana Bacelada, Bora Orgânicos, falando sobre alimentação. Falando de quanto é importante essa nutrição, de quanto a gente pode tratar muitas coisas através da alimentação, o quanto a gente pode prevenir, que é o mais importante, né? É prevenir através de uma alimentação saudável e equilibrada. Claro que todo mundo gosta de uma pizza, de um acarajé com refrigerante aí que a gente toma, mas a gente precisa ter uma rotina saudável. E às vezes a gente dá aquela escorregada, a gente pisa na jaca, como dizem, mas a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, com a alimentação, com o exercício, com o sono, com a gestão de nossas emoções. Eu sempre trago psicólogas aqui falando sobre isso. Então, a saúde é um geral, né? Nós somos holísticos, é 100%. E eu quero agradecer também a doutora Camila Coutinho, advogada, especialista em planos de saúde, em saúde. Ela, gente, no Instagram dela, que é Camila, com dois L's, Coutinho.adv, de advogado. Vocês vão procurar ela no perfil do Instagram e acompanhar, sempre ela está colocando dicas. Muito obrigada a você pela audiência, pelo carinho. Sábado que vem eu volto. Me siga lá no meu Instagram, é Carla Araújo Oficial. E a gente vai trocando uma ideia, porque sábado que vem eu volto aqui na 106.fm. Um beijo, até sábado que vem. Deus abençoe a nossa semana. Tchau, tchau.
Você ouviu Extraordinário com Carla Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
No ar, Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua Cardeal FM. Hoje um programa completamente direcionado aqui a um gênero que particularmente eu e Luciano Matos gostamos muito, vivemos intensamente esse gênero, o rock, né, já chamado de rock and roll há muito tempo atrás, e depois só chamado de rock, inclusive tem gente que faz essa distinção, mas o nosso papo aqui é dessa geração nova que chega com muita força, com muita criatividade, com bons trabalhos. A gente fez esse apanhado aqui para vocês, para justamente comemorar essa data, dia 13, e aí você já começa a sua semana, né? A gente chega aqui no sábado e você já vai começar a sua semana com essa abertura com rock na cabeça. E Luciano fez aquela seleção especialíssima, trazendo muita novidade, muita banda interessante, muita banda legal. Esse universo novo se abrindo aí do rock and roll para uma nova garotada que surge aí com seus instrumentos, voltando aos estúdios, né, se juntando, saindo um pouco do computador, daquela música solitária. Acho que o rock faz muito isso. O que é que você trouxe pra gente, Luciano?
Alô, Rony, alô, ouvintes. É primeiro destacar que a gente tá fazendo esse programa porque agora, dia 13, segunda-feira, é o considerado dia do rock, né? E a gente resolveu colocar esse holofote aí nesse rock brasileiro, um rock, como você falou, A gente está trazendo nomes bem novos. A gente já teve uma geração, já teve esse rock em evidência, principalmente aquele rock dos anos 80, e teve várias fases do rock brasileiro. A gente já fez em outras edições do Radioca programas focando nessas novas gerações. A gente destacou um momento que tinha ali, sei lá, Cidadão Instigado, Bugarins, De Bajos, o Terno, aí vinha surgindo o Black Pantera. Então tinha um rock que sempre vem se renovando, né? E o programa de hoje é uma renovação, é uma outra renovação, uma nova cara do rock, que eu acho que é o que está dando a cara do rock brasileiro atual, apesar de não ser uma coisa de grande evidência, de grande apelo midiático, mas são bandas e artistas que têm circulado bastante, têm tocado muito em festivais, alguns inclusive já circulam para o exterior. A gente vai falar um pouco mais disso durante o programa. Queria lembrar nosso e-mail, programaradioca@gmail.com. Pedir para as pessoas seguirem a gente lá no Instagram, procurar Radioca. A gente está lá sempre com informações e novidades. E é isso, vamos começar aí com a banda. E tem outra característica, Rony, de tocar, que eu acho que é essa diversidade, dois tipos de diversidade, que eu acho que é o que a gente até defende no Radioca. Tanto de origens, né? Artistas vindo de várias partes do país. É claro que a gente não consegue, são 13 músicas mais ou menos, e a gente não consegue fazer o apanhado. Podia ser 3 programas para apresentar essa nova cena, por exemplo, mas aqui a gente tem um apanhado aí de gente de várias partes do país, inclusive aqui o novo rock baiano, e tem também uma diversidade do próprio rock, né? Rock com tipos de mistura, rocks mais indie, outros mais pesados, outros mais ligados ali ao hardcore, ao punk. E claro que a gente segura a mão para também não pesar demais, que é um sábado à tarde, né? Mas vamos nessa, vamos ouvir uma banda vindo lá de Sergipe, uma banda que já tocou até no Festival Radioca. Vamos ouvir Cidade Dormitório, música do novo disco. Vamos de Barco Amnésia. Radioca.
Veja o cais.
Abrindo o nosso programa dedicado ao rock brasileiro, Merlot, Nem no Sol, e antes Cidade Dormitório com Barco Amnésia, duas bandas da novíssima geração, como o Luciano destacou já na abertura, né? A gente já teve uma retomada, né? Umas duas décadas atrás, assim, talvez, né? Já começando essa coisa de uma volta, mas bem pontual. E eu acho que agora a coisa está tomando mais corpo, né?
A gente teve aquele início dos anos 2000 com Strokes e depois um monte de banda veio atrás, né? White Stripes, Franz Ferdinand, um monte de banda fez um barulho ali, fez um sucesso. Acho que ainda isso ainda tem um impacto, né? na cena mundial mesmo, né? Essas bandas ainda circulam, ainda são headliners de festivais. Mas eu sinto que, assim, o rock nunca parou de ter evidência e tem esses altos e baixos. Eu acho que a gente está vivendo um momento bom pro rock mundial, né? Apesar disso, não sei, a gente estava conversando antes, né? Não é o que está em mais evidência, não é, sei lá, ouvir lá os mais ouvidos, não é o rock que está presente. Mas eu acho que isso um pouco importa, porque criativamente eu acho que continua surgindo muitas bandas em vários lugares do planeta, né? Bandas muito criativas, com os bons discos, e assim, e você vai nos festivais, você ouve falar dos festivais, você vê os cartazes dos festivais pelo mundo, esse novo rock muito para além do antigo, desses nomes mais conhecidos, muitas bandas novas surgindo, presentes nos festivais, presentes nas listas de melhores discos do ano, sempre tem muitas bandas de rock. Então, assim, eu acho que o rock continua muito presente e forte, talvez não nessa pegada midiática e eu acho que o rock brasileiro, esse rock que a gente está tocando aqui, que a gente está abordando, também tem isso, né? Eles estão presentes nos festivais, pelo menos nos festivais mais focados em música e não em entretenimento, né? E estão circulando bastante, fazendo turnês, tocando nas casas de show, circulando muito. Mas talvez não seja o que está em evidência nas redes sociais, nas plataformas de streaming, que está engajando mais. Mas eu acho que tem uma turma nova produzindo e uma nova geração também curtindo muito esses shows. Você vai nesse show, você vê pessoal muito jovem, muito ligado no que está acontecendo dessa cena nova. Né? Eu acho que essas bandas representam muito bem essa geração, né? Tanto em linguagem quanto em contexto e forma de fazer isso. Essa banda Merlot que a gente tocou, só para contextualizar, é uma banda baiana que lançou o primeiro disco feminino recentemente, vai fazer um show de lançamento oficial ainda esse mês. E o nome do disco é Cinema, e é uma banda que junta ali várias figurinhas de bandas anteriores do rock daqui de Salvador. Uma banda bem legal, assim como a banda que a gente vai ouvir agora, também é uma banda baiana, uma banda de Feira de Santana, que tem chamado a atenção. A banda começou cantando em inglês, hoje tem contrato com a Deck Discos e começou uma trilha aí de lançar músicas em português, e breve deve sair disco novo. Eu tô falando de Oregon. Uma banda muito legal, um show muito, muito bom essa banda. A banda de Feira de Santana, que merece atenção, quem puder assistir. Vamos então de Oregon, Não Vai Valer a Pena. temos aí a banda Maré Tardia, com a música Já Sei Bem. Maré Tardia é uma banda lá do Espírito Santo, uma banda bem legal. Essas bandas que a gente ouve, vê no palco e dá uma esperança na juventude, assim, a galera com gás, fazendo um rock bem honesto, bem, bem divertido, né? E a banda também tem circulado, é uma banda bem interessante. A gente segue com um foco maior na região sul, uma banda de Florianópolis e outra de Porto Alegre. A gente vai ouvir Exclusive Os Cabides, uma banda que a gente toca aqui de vez em quando, nessa trilha um pouco mais indie, mas também aí dialogando com a lógica daquele rock gaúcho. Vamos ouvir então Exclusive Os Cabides com Fazer Qualquer Coisa Hoje, na sequência Bela e o Olmo da Puxa.
Você vem.